Olá, sejam bem-vindos ao Ita na Bolsa, o podcast onde dois amigos discutem o estado do mercado.
This podcast is espetacular.
Oni-chan no Corona.
Bem-vindos, malta, ao sexto episódio do Ita na Bolsa. Já estamos mais uma vez, eu e o André, para discutir como é que isto anda em termos de mercados.
Sim, esta semana foi agitada. Posso começar eu com a primeira notícia. Eu tive bastantes dificuldades em escolher, nós costumamos escolher duas notícias cada um, e eu tive bastantes dificuldades porque houve muita coisa a acontecer. Houve muitos earnings, muitas empresas.
É verdade.
Que por acaso até foram positivos, quase todas as empresas maiores, o que não se esperava. Mas dado que ainda afeta um pouco o vírus neste primeiro quarter, foram quase todas positivas. Portanto, não vou falar muito nisso. Também não vou falar de outra notícia que quase ia falando, quase mereceu este spotlight de duas notícias, que foi o Remdesivir, o que já falámos há duas semanas atrás, mas esse medicamento foi agora aprovado.
É verdade. Eu vi.
Pelo FDA. O que parece uma excelente notícia, e isso vai dar. Na quinta-feira o mercado subiu bastante por causa disso, depois na sexta desceu bastante porque o Trump já está outra vez às turras com a China. Isso também merecia uma notícia, mas pronto, mas o que eu vou falar é ainda de outra coisa ainda mais bizarra que aconteceu, que acho que foi também na sexta-feira ou no sábado, onde o Elon Musk próprio fez downgrade à sua própria stock. Ou seja, ele tweetou que acha que o preço da Tesla está muito elevado, na sua opinião. Ou seja, Tesla stock price is too high, in my opinion. Isto foi um tweet. E eu partilhei aqui uma notícia que é do Seeking Alpha, que basicamente é dizer que ele tweetou isto e que passado minutos a Tesla já estava 10% abaixo. Do seu valor. O CEO, o seu trabalho costuma ser fazer com que o preço da stock suba, não é? Para os shareholders, dado que é uma empresa pública.
André, foi na sexta-feira, desculpa, como isto foi feriado, foi no dia 1 de maio, por isso é que desceu.
Sim, foi na sexta, por isso é que desceu, exatamente. Era por isso é que eu estava a pensar.
É verdade.
Não sabia se tinha descido post-market, mas não, eu lembro-me de seguir a tempo real, sim, que desceu.
É verdade.
Que desceu os 10%. E ou seja, isto veio depois de esta semana também ter sido o quarter report da Tesla, que foi excelente, que a Tesla
é verdade.
subiu bastante.
Devido a vendas na China, principalmente, também, não é?
Sim, mas também a grande parte do quarter, eles lançaram o Model Y, que é um novo modelo, que vai ser provavelmente o modelo mais importante que eles já lançaram, pois é um mercado maior de crossover. Mas depois este tweet fez com que fosse por aí abaixo. Mas os earnings tiveram muitas notícias positivas, incluindo ser um quarter com earnings, ou seja, não foi negativo, e isto já há 4 quarters seguidos que eles têm profit, e isto pode fazer com que eles vão parar o S&P. E se forem parar o S&P, geralmente as ações sobem bastante. E pode ser uma excelente oportunidade. E depois também vão ter o Battery Day em breve, o Autonomous Driving continua a melhorar, ou seja, muitas perspectivas boas. Mas pronto, mas depois ele começou a tweetar, não foi só um tweet, tanto que eu até falei com o Samuel quando ele tweetou isto, que o Tesla stock price is too high. Ele depois também tweetou já muitas vezes, now give people back their freedom, e durante esta earnings call ele estava muito revoltado. E há um monte de pessoas agora contra ele e a fazerem unsubscribe do Twitter, porque ele está revoltado e diz que isto é a maior perca de liberdade que os Estados Unidos já tiveram em muito tempo, e que é fascista deixar as pessoas, ou não permitir que as pessoas saiam de casa. Ou seja, ele mostrou-se completamente revoltado e depois mandou mais tweets a dizer que a namorada dele está chateada com ele.
Sim, que ia vender todas as suas physical posses. Possessions, todas as suas posses, exatamente.
Sim. E que vai ter um bebê na segunda-feira, que acho que é verdade, que a namorada dele está grávida. Se calhar está marcada uma série, não é isso? Ou seja, está muita pressão naquela cabeça, provavelmente. Também disse hoje que o Minecraft tem amazing legs, há pernas, ou seja, isto deve ser uma boca a dizer que as pessoas ainda conseguem andar no Minecraft, mas na rua não conseguem. E também partilhou...
Me apareceu uma sugestão para ver se o pessoal quer ou não poder jogar Minecraft no Tesla. Também foi interpretado dessa forma que eu vi.
Mas isso já foi uma resposta a esse post, que o Minecraft tem amazing legs. Ou seja, já foi uma ideia que eu teve depois, se calhar, já depois de mandar essa boca. E também mandou uma notícia do Lord Sumption, que era era um dos membros do Supreme Court do Reino Unido, que tem um artigo bastante interessante sobre também a dizer que isto é a maior perca de liberdade que aconteceu também no Reino Unido. Ou seja, também a opinião dele. Ou seja, isto não é só a opinião do Elon Musk. Até tem alguma lógica por trás do que ele está a dizer, mas a maneira como ele comunicou foi bastante estranha.
Para dizer, exato.
E estes tweets todos ao mesmo tempo foram assim um bocado estranhos, que fez com que a Tesla, que está a ter resultados excelentes, se calhar está a começar a ser uma melhor oportunidade outra vez de compra, depois de ter descido estes 10%. Mas o que é que tu achas, Simão? Diz tudo.
Em relação antes do Elon Musk, aquilo que tu disseste de várias notícias, é verdade, esta foi uma semana com muita coisa a acontecer. Nós tínhamos falado no podcast anterior relativamente aos earnings, que eu estava com muita curiosidade se eram positivos ou negativos, e acho que a gente estava pedidos pelos de serem positivos até porque, como tu disseste, o impacto do vírus provavelmente vai ter, ou vai-se notar muito mais no segundo quarter e não neste. E inclusive o mercado respondeu positivamente até sexta-feira foi quando chegou ali ao hit the brakes.
Mas sexta-feira foi por causa dessa notícia do Trump,
sim,
dizer, pronto, que tem provas que a China esteve envolvida no dedo. Está a suceder que o vírus veio do laboratório do Wuhan, que vai haver medidas contra a China, e pronto, está a começar outra vez.
Tal como tinhas dito, eram boas notícias para falar, mas depois também esta coisa que aconteceu com ela de Musk no Twitter foi, é como tu disseste, explodiu, e inclusive muitas pessoas acreditavam que tinha sido hackado.
Nós falámos disso.
Exatamente.
Estava a acontecer em tempo real.
O primeiro tweet pensei que fosse dele, mas depois comecei a ver outros tweets estranhos e pensei, bem, isto se calhar foi mesmo hackado, mas depois aparentemente não. Aliás, havia depois um tweet a
acusar. Essa notícia que eu partilhei, ele diz que...
Sim, ele já foi interrogado para saber se era ou não, era as opiniões dele, e ele confirmou. Eu depois, quando vi isso, percebi, ok, não, isto está a ser mesmo ele. E depois havia pessoas a brincar, a dizer que o Elon Musk hackou a conta do Elon Musk. Mas, não é a primeira vez nem a última, provavelmente, que o Elon Musk faz deste tipo de coisas. Ele nunca gostou muito do SEC, isto parece mais outra vez uma aprovação. Eu acho que isto potencialmente, porque ele tinha um tipo de, que ele já teve problemas e teve um processo posto pelo SEC. O SEC é o Security Exchange Commission, portanto é a entidade que regula o mercado da bolsa nos Estados Unidos, e por causa de um tweet anterior que ele fez, foi no ano passado, a dizer que ia vender a Tesla quando chegasse por 420 a stock, e estava a brincar, supostamente, mas depois ele foi mesmo processado com isso, e também para ter fumado um charro no podcast. Enfim, há muitas coisas que ele faz assim que o típico CEO não faz, inclusive... pode ser, há pessoas que gostam disso porque ele mostra irreverência, e como tu estás a dizer, ele está revoltado com a questão do vírus, e isto faz parte toda da persona dele, da personagem que ele cria à volta dele, e há pessoas que gostam e há pessoas que detestam e deixam de sequer de investir na stock por causa disto. De qualquer das maneiras, isto pode ter consequências mesmo financeiras. Não sei se o SEC vai ou não pegar nisto.
A questão do SEC é muito importante. Outra vez ele disse que tinha um funding secured a $420, uhum, e que ia tornar a empresa privada, e basicamente significaria que as pessoas que na altura a stock estava para aí 300 iria subir logo, ou subiu logo quase para perto de 420. Ou seja, o tweet dele fez com que a ação subisse. E isso costuma ser o que o SEC não gosta. Isto é um caso completamente atípico, que geralmente, quando os CEOs dizem que o preço está muito alto, isso não costuma acontecer, primeiro, mas já aconteceu em alguns casos, acho que o...
Ah é? Ok, não sabia.
O CEO da Netflix fez o mesmo para em 2013 ou 2014.
E aconteceu alguma coisa? Não.
E não lhe aconteceu nada, porque basicamente está a mandar o preço da stock para baixo, que...
Sim.
É um pouco o contrário. Mas neste caso, o Elon Musk, como está ainda a ser julgado pelo SEC e tem um acordo com os tweets deles, tem que ser vistos por pessoas.
Vetados por pessoas, vetados. Exatamente.
Pode ser um pouco diferente, mas eu acho que mandar o preço da stock para baixo era um bocado esquisito. Forçarem-no a sair do cargo de CEO por isso, não me parece que. Mas acho que não muitas sabe. Pessoas vão ter medo disso e o preço da stock vai descer ainda mais do que se calhar está a descer.
Possivelmente. É, também pelo lado positivo é uma boa oportunidade para quem está a longo prazo bullish na Tesla. A não ser que...
Por isso é que eu estou a partilhar
esta notícia.
Eu acho que a Tesla tem um excelente futuro e eu disse, comecei um pouco por isso, os earnings são bons e eu acredito bastante na empresa. Ela descer... Se, na minha opinião, se descer abaixo dos $500 é um excelente ponto de entrada com tudo o que tem até agora. Está nos 700, já teve a 180 há não muito tempo atrás, mas eu tomava atenção a esta stock se estivesse a tentar investir nesse mercado de carros elétricos ou carros autónomos. Porque isto até se calhar a longo prazo poderá dar boa publicidade ao Elon Musk, porque se acreditarmos no all publicity is good publicity, que não há má publicidade, poderá até ser positivo, porque mais uma vez torna pessoas a falar na Tesla e no Elon Musk. Eu se calhar não neste caso não sei se isto é verdade, porque há muito, como falámos no podcast anterior, há muitas pessoas com muita raiva por causa do vírus e muito chateadas, e como eu disse aqueles comentários de que acha que se devia de acabar com o confinamento e devia-se dar a liberdade às pessoas, e está a chatear muita gente.
Sim, e repara, pode chatear gente, inclusive pessoas do governo, que possivelmente vão fazer pressão no SEC, portanto, pode, lá está.
Isso. Mas tudo... o governo acho que suporta esta ideia de retomar a economia, por isso eu acho. Depende. Que o governo não vai muito... Quer dizer, o governo da Califórnia, o governador, não suporta.
Sim, há muita divisão. Suporta.
O governo.
Sim.
Federal suporta.
Sim, há muita divisão política relativamente a esse assunto, e há muito jogo político que está a acontecer, e o meu ver é lastimável, porque trata-se de uma questão de saúde pública em primeiro lugar e devia-se pôr a política à parte, mas neste momento é impossível isso.
E agora, porque é que ele fez isto? Também é importante tentar perceber. Eu acho que ele está um pouco a mandar a mensagem que... Ah, com aquele tweet de vou vender todos os meus bens materiais, eu ao mandar a stock para baixo, eu agora até, não sei até que mês, mas daqui a uns 2 meses, se eu mantiver a stock acima de, ou a valuation da Tesla acima dos 100 bilhões, eu vai receber um grande bónus. E todas as pessoas estão a dizer que ele está a dizer isto do Freedom e para abrir a América, porque ele quer ganhar dinheiro com esse bónus.
Okay.
Eu acho que ele está a mandar estas mensagens todas para fazer ver às pessoas que não é por isso. Eu acredito mesmo que as pessoas devem ter liberdade e que, ou seja, que não é por causa do dinheiro. Acho que ele está um bocado a tentar mandar esta mensagem.
Sim, está a tentar transparecer que não está a ser ganancioso e ok. Está bem, pois.
Mas pronto.
Acho que podia fazer de outra forma, mas pronto, não seria o Elon Musk.
Definitivamente okay. Devia ter feito de outra forma.
Está bem.
Mas vamos para a tua notícia, se calhar.
Sim, pois a minha notícia também é sobre uma personalidade muito conhecida e que já falámos aqui algumas vezes, que é o Warren Buffett, que também, pronto, ele foi agora entrevistado e foi mesmo o Earning Calls, não é? Da Berkshire Hathaway.
Berkshire Hathaway.
Exatamente, foi ontem e ele também foi entrevistado. Por acaso, ele foi entrevistado em relação ao tweet do Elon Musk, mas ele aí esteve bem e disse, eu acho que isto isto é um bocado bait. E ele foi muito conservador na sua resposta, não quis, foi muito politicamente correto, não, não quis entrar em grandes detalhes. Mas pronto, o Buffett não é uma pessoa que investe em tecnologia e não investe na Tesla.
Não. E é politicamente correto, por isso ele nunca ia tentar. Ele nunca comenta coisas políticas ou coisas.
Sim, sim. Eu acho que faz bem. Pá, não. Mas pronto, cada um. Há pessoas que gostam de. Pessoas mais. Exato, com uma opinião muito mais forte. Eu acho que ele aqui faz bem. De qualquer das formas, a notícia que eu vou partilhar é uma notícia do Motley Fool, que é no seguimento de uma notícia anterior. Portanto, há. Num podcast anterior eu tinha escrito uma notícia que era que o Warren Buffett tinha vendido uma grande parte das airline stocks, da Delta Airlines e da Southwest Airlines, e agora, para grande surpresa de todos, ele decidiu vender toda a sua posição, portanto a Berkshire Hathaway neste momento vendeu tudo aquilo que tinha nas grandes corporações de airlines, portanto Delta Airlines, Southwest Airlines, American Airline Groups e United Airlines Holding, portanto ele vendeu tudo. Esta notícia de Motley Fool tenta explicar um pouco o racional e pronto, e começa por dizer que isto não é uma coisa habitual do Buffett, porque ele inicialmente ele até tinha comprado ações da Delta Airlines, mas depois acabou por vender. Portanto, ele fez aquilo que tipicamente nunca se deve fazer, que é buy high and sell low, não é? Agora, a notícia explica um pouco porque é que isto poderá ter acontecido e fala que em crises passadas haviam várias companhias aéreas, foram inclusive à falência, nomeadamente a TWA, a Pan Am, que parece aquele filme muito conhecido com o Leonardo DiCaprio, em que ele anda a fingir que tem várias profissões. Isso era uma empresa bastante famosa dos Estados Unidos, que num downturn anterior abriu falência e hoje em dia não existe. E o próprio Buffett já se queimou no passado com algumas companhias aéreas e poderá ter sido por isso então que ele tomou esta posição atípica e que decidiu vender por completo toda a sua posição, ou melhor, até a empresa, não é? Dele, relativamente às companhias aéreas, pronto. E é isto. O que é que tu tens de dizer, André? Qual é a tua opinião?
Eu, por acaso, ouvi a conferência de imprensa da Berkshire Hathaway inteira e achei um bocado estranho, porque ele deu um exemplo à Buffett, que acho que vai ficar para a história como um daqueles exemplos, como umas míticas frases que eu tenho dito. Eu achei bastante, bastante bom exemplo, que é para descrever o medo que as pessoas têm do stock market, que muitas vezes é irracional. Ele deu o exemplo que faz conta que nós tínhamos uma quinta e que está a acontecer uma crise e que a quinta nos custou, há muito tempo atrás, ele deu o exemplo de 1800, e que a quinta na altura tinha custado $5. E que por estar a acontecer algum evento catastrófico ou evento mau, o nosso vizinho vem-nos tocar à porta um dia e diz: olha, eu dou-te $4.50 hoje. E tu pensas: ah, eu não vou vender porque eu comprei por 5, eu, se esperar tempo, vou ficar com esta quinta. Mas no dia a seguir as coisas começam ainda a ficar pior e o vizinho vai outra vez bater à porta: e agora por 4 dólares, queres vender a tua quinta? E depois vai no dia a seguir: então e por 3 dólares? Queres vender a tua quinta? Não? Então e por 2 dólares? Epá, sim, sim, eu vendo a minha quinta. Ou seja, as pessoas com bens materiais não tendem a ter este racional que têm com stocks e com assets que acham mais arriscados. Mas muitas vezes, quando se compra um negócio que sabe que é bom, e eu tento fazer isso, comprar negócios que sabe que são bons e que sabe que as empresas têm um valor que não vai perder o valor de um dia para o outro, é um bocado parvo entrar nestes pânicos e, quando começa a descer muito, vender. Ou seja, eu estava a tentar fazer com que as pessoas não entrassem em pânico e que esta crise vai ser como muitas outras, mas depois, passado num segmento a seguir da entrevista, ele explicou que vendeu 6 bilhões de assets e liquidou as airlines todas, que tinha comprado muitas há não muito tempo atrás, porque eu achava que eram bons negócios. Por isso eu concordo com o que é uma coisa incomum do Buffett. E até, dado o exemplo que eu tinha vindo atrás, a dizer que temos que acreditar na economia americana, dar esta mensagem da quinta, ou seja, foi um pouco estranho. E isto acho que vai fazer com que a stock deixe ainda mais, porque se o Buffett está a vender, há muitas pessoas que vão...
Opa, sim, eu acho que nenhuma destas stocks vai ter uma recuperação rápida, especialmente após uma decisão do Buffett e ter vendido tanto. Muita gente olha para o que o Buffett faz.
É que elas não devem, eu não disse que elas deverão ir à falência, pelo contrário, porque elas vão receber cada uma perto de 12 bilhões de ajudas do Estado, se não me engano. Ajudas que é empréstimos, ou seja, de dívida, vão acrescentar dívida à sua balance. E ele achou que isso iria fazer com que as empresas no futuro iriam valer menos, mas ele há pouco tempo começou a comprar estas stocks perto, por exemplo, a Delta a 50 ou uma coisa assim, e agora está a 20 e pouco, e ele se acha que metade, ou seja, foi uma ação estranha da parte dele, acho eu. E acho que poderá ser uma boa hipótese. Uma das teorias também que dizem é que ele está mais com medo nesta crise do que noutras, apesar de dizer que as pessoas não devem ter medo, mas ele internamente já tem mais que 90 anos e não pôde viajar para esta Berkshire Hathaway, que ele geralmente tem esta conferência com milhares e milhares de pessoas e costuma estar ele.
E afetou-lhe mais pessoalmente, acho.
E dizem que isto está a afetar mais pessoalmente e ele está mais negativo em relação a viajar também, e porque ele por si próprio acha que não vai fazer isso durante muito tempo, porque tem um pouco medo também de...
Sim, do vírus, ele está de um grupo de risco, não é? Pronto.
Sem dúvida.
Sim, eu só queria acrescentar aquilo que tu disseste, umas pequenas coisas, que é a notícia, portanto, a pessoa que escreveu esta notícia do Motley Fool é um investidor nestas airlines, e ele faz o remark de que, ou seja, o Buffett é conhecido por dizer sempre be greedy quando others are fearful, e ele acabou por fazer o contrário disso aqui neste caso, e isto, na opinião do autor, é obviamente um sinal que muito forte, não é? E ele depois faz uma reflexão a dizer que acredita...
Forte tal no como... quê? Forte que ele agora disse, é para ser greedy, que agora devemos ser greedy ou não?
Não, ele diz assim, the fact that Buffett would rather take his lumps and move on than ride out the storm, portanto de ficar a fazer hold, should send a shiver down the spines of other shareholders, and I'm one of those. Portanto, é assustador, para os outros.
Este agora vai ter medo e vai vender a quinta a 2 dólares, e o Buffett também.
O Buffett já vendeu, mas pronto.
O Buffett vendeu a 3, se calhar, mas agora este será a vender a 3.
Exatamente. Mas escuta, era só para dizer que ele próprio acredita que a indústria já está mais forte e provavelmente é possível que sobreviver esta crise sem haver uma bankruptcy, uma falência.
Eu acho que será impossível todas as empresas americanas de aviação irem à falência. Acho que um país...
Claro. Só obviamente que não, né? Mas pronto.
E há umas muito fortes. A Delta, pelo que eu analisei, em termos de balance sheet e em termos de... era a mais forte na altura. Não sei, eu acho que...
Isto é só para dizer que eu concordo com a questão de que... Ou seja, ele acredita... Portanto, a opinião do autor é que ele acredita que a indústria provavelmente vai enfrentar uma recuperação lenta de vários anos. Eu acho que isto, ou seja, pode ser um dos cenários prováveis, que não é por, se calhar não desce muito mais, ou desce se calhar um pouco mais, mas pode ser o caso que não recupera de forma rápida. Portanto, se calhar anda ali 2 anos em sideways, ou o que quisesse no centro. Mas pronto, vamos a ver. Acho que podemos passar para outra notícia.
Então, podes abrir aí a minha notícia,
tá,
que é o Smart Audio Report. Isto é um report que eu recebo todos, não é todos os meses, é para aí de 3 em 3 meses ou de 4 em 4 meses, mas isto é focado em smart speakers e a utilização destes smart speakers.
Tipo Alexa, certo?
Tipo a Alexa e o Google Assistant, e mesmo os assistants nos nossos telefones, ou seja, a interação com voz com devices, smart audio report. E eu vou fornecer o link para poderem subscrever a este report, mas também podes abrir mesmo o report em si, que recebi. Como recebi há 2 dias atrás, pensei que seria uma boa coisa a partilhar, porque isto é informação bastante relevante, que também reflete um bocado estes... Ou seja, eles geralmente fazem um estudo de 3 em 3 meses, ou de 4 em 4 meses, mas eles agora, neste report, até apresentaram 2 estudos. Um depois de ter sido anunciado o Covid como pandemia, para ver como é que está a afetar a utilização destes smart speakers, e o outro que eles costumam fazer todos os quarters. E o que é que está a acontecer neste mercado? Em termos dos Estados Unidos, que é onde este report é feito, 24% das pessoas já têm smart speakers, em que 52% das pessoas têm um, 27% das pessoas têm 2 smart speakers e 21% das pessoas têm 3 ou mais. Eu estou neste último segmento, tenho 3 ou mais smart speakers, ou seja, eu acredito bastante neste segmento de mercado e que está a crescer. E agora este report diz que durante o outbreak esta tecnologia está a ser muito mais utilizada e que 52% das pessoas que têm smart speakers dizem que usam esta tecnologia diariamente. E estão a usar muito mais. A utilização maior antigamente era como música, mas agora está a ser muito utilizado também como notícias e para outras coisas em geral. Ou seja, está a aumentar bastante o uso e eu acho que a tendência, uma vez que, dado que as pessoas estão em casa agora e estão a usar muito mais isto, e quando o surto acabar, eu acho que, mais uma vez, esta tendência vai continuar e vai acelerar um pouco este mercado, que eu acredito bastante em interfaces de voz, eu faço um bocado de investigação nisto também, e acho que é bastante interessante pensar que isto poderá acelerar, e então há bastantes empresas que são interessantes neste espaço, como por exemplo a Amazon Alexa, como estavas a referir, é que as pessoas pensam mais e provavelmente é a maior neste momento, o Google Assistant, está bastante presente também mais nos Estados Unidos, mas também já conheço pessoas em Portugal e na Suécia também já está bastante presente. Existe também a Siri da Apple, existe o Bixby da Samsung, que não é assim tão popular, e na China também existem algumas opções. Ou seja, acho que este report pode trazer umas ideias boas para investimento futuro.
Eu acho que tem a vida a crescer, né? Basicamente, estava aqui a tentar fazer um pouco sentido aqui dos dados, que isto é muita informação, mas basicamente, de acordo com aquilo, de forma resumida, é que tem havido um crescimento e agora que as pessoas estão em casa, certo? Portanto, eu acho que nesse aspecto, em termos de voice assistant, eu, ao contrário de ti, não é? Não sou muito apologista deste tipo de tecnologia.
Não é só tu, é Portugal um pouco inteiro, porque também ainda não chegou muito esta tecnologia a Portugal. Por exemplo, na Suécia, só há um ano atrás é que chegou em força o Google Assistant, começou a dar montes de publicidade e até porque o Speech Recognition e o Speech Synthesis não funcionava bem na Suécia antes de há um ano e pouco atrás. E em Portugal ainda... também não há, a Google ainda não investiu em publicidade, nem a Amazon Alexa, ou seja, ainda não há muito esta tecnologia. E eu acho que quando começar a haver mais e haver aposta das empresas em Portugal também, vamos começar a ver um maior uso destas tecnologias também em Portugal. Eu sou biased porque eu uso bastante isto, mas também agora começo a ver que muita gente à minha volta usa bastante, e este report confirma isso, especialmente nos Estados Unidos, cada vez mais está a ser usado. Mas sim, desculpa, te interromper, Samuel.
Não, eu só estava a tentar perceber, pronto, é como concordo contigo, que em Portugal ainda não se tornou algo muito popular. Eu próprio, mesmo quando se tornar provavelmente vou ser daqueles que não, também não vai gostar de ter uma coisa, um smart speaker em casa, mas pronto, por uma questão de privacidade e de estar a partilhar os meus dados ainda mais com outras empresas.
Mas este report é o smart audio, não é? E também tem partes a falar dos assistentes no telemóvel.
Sim, sim.
Tu tens um Android phone que vem com o Google Assistant, muito provavelmente. Podes usar simplesmente isso.
Não usas
a voz do telemóvel? Não fazes queries de voz?
Não, por acaso não. Não.
Eu diria que 90% ou mais que 90% das pesquisas que eu faço no telemóvel, não 90%, se eu tiver com ele na mão já faço, escrevo, mas se eu não tiver com ele na mão e se quiser fazer uma pesquisa faço sempre com voz, ou seja, já me habituei.
Sim, o que eu acho, ou seja, e eu até já, pronto, isto é um tema que a gente já debateu no passado, agora não tão recentemente, mas uma das coisas que eu interrogo-me sobre isto é que, por um lado, há muita gente a promover a narrativa de que, possivelmente, isto vai ser o downfall do Google, né, em termos de motor de pesquisa, porque agora as queries vão ser, como estás a dizer, as pessoas vão começar a usar cada vez mais a voz e, se calhar, se tiver no dispositivo, e assumindo que é, por exemplo, um dispositivo que tem a maior cota de mercado, é o Alexa, então as pessoas vão começar a perguntar à Amazon diretamente por exemplo, Alexa, diz-me melhores produtos, ou Alexa, compra-me pilhas,
isso não é uma hipótese, isso já está a acontecer. A Amazon, sim, já está a ser das maiores, dos maiores fontes das pessoas fazerem pesquisas. Um pouco por causa da Alexa, mas também porque, como têm quase todos os produtos na Amazon, as pessoas muitas vezes, hoje em dia nos Estados Unidos, vão primeiro à Amazon a ver se existe o produto, ou o que for, em vez de irem à Google.
Sim, eu não tenho, mais uma vez, eu não discordo disso. O que eu acho que é estranho nessa narrativa é precisamente que o áudio como canal, né, de comunicação é mais limitativo em termos de informação que tu podes percepcionar, porque eu não consigo, por exemplo, imaginando que eu vou à Amazon.
Não,
e
concordo, porque nós estamos a falar da ação. Ou seja, a maior parte das vezes estes dispositivos, eu tenho três dispositivos Google Assistant. Dois deles são só de voz, um deles tem um ecrã. E também tenho, quer dizer, tenho o telemóvel, por isso tenho quatro dispositivos. Eu no telemóvel, quando uso uma pesquisa com voz, é só o input, ou seja, eu estou a fazer uma coisa muito mais rápida do que se eu escrevesse. Estou a fazer uma pesquisa mais rápida e depois tenho informação visual a complementar a informação por voz, que geralmente é só uma coisa pequena, a informação por voz, e depois também podes ver a informação visual.
Sim, o que eu estou a querer dizer, aliás, isso até é confirmado neste relatório, tal como estás a dizer, que é um dos takeaways do relatório, é que smart speakers com ecrãs têm um rol crucial e são percepcionados como sendo mais fácil de utilizar do que devices que são audio only. Portanto, ou seja, isso para mim já é um compromisso, porque aquilo que é vendido ou foi vendido inicialmente seria só o Alexa, só de voz, só uma interação baseada em voz, para fazer pesquisa.
A questão é que todos os dispositivos que compramos hoje em dia, a maior parte deles já vem com essas integrações hoje em dia. Por exemplo, as televisões já quase todas vêm com o Google Assistant e com a Alexa, e quando fazes uma pesquisa na televisão é um ecrã grande que te dá mais informação também. Os frigoríficos de hoje em dia, da Samsung, vêm com um assistente, os não sei quantos, ou seja, quem tiver o melhor assistente, o melhor smart audio, vai estar em muitos dispositivos e vai ter muitos dados e vai ter muita...
Sim, mas não é... O que eu quero dizer com isto é que se for depois, ou seja, se tu tiveres a utilizar o teu assistant para fazer, o teu voice assistant para fazer pesquisas na Google, do ponto de vista de empresa, ou aquela narrativa que eu estava a dizer, que era da questão de, ok, isto vai ser tudo por áudio, vocês vão ter anúncios por áudio e então o Google em si vai perder imenso ad revenue, porque as pessoas vão preferir ter um ad em áudio, numa Alexa que não tem ecrã, do que ter ads na Google que são visuais.
Mas por isso é que a Google está a investir bastante dinheiro para ser o número um. para a Alexa não ganhar.
Sim, sim. Eu sei, mas é como tu tinhas dito, neste momento a Amazon é que está em primeiro lugar e houve muito esta narrativa de que se calhar era possível, era uma forma.
Depende do mercado. Está nos Estados Unidos, a Alexa, não, mesmo assim o Google Assistant é mais utilizado por causa do Android.
Sim, estás a ver.
A Siri deve ser número 2 e a Alexa número 3. Mas em termos de dispositivos, smart speakers, é os que vendem mais smart speakers. Mas o assistente mais usado, eu acho que deve ser o Google Assistant. Mas pronto, eu acho que é uma guerra que vai ter bastante relevância para o futuro, por o que estás a dizer.
Mas percebeste o meu ponto, que é, ou seja, eu não vejo o Google Assistant na mesma categoria de produto do que um Alexa, estás a ver? Porque um Alexa tem de ser uma coisa que é self-contained e fechado e como uma outra forma de interação.
Não, mas a Alexa quer, a Amazon está a tentar pôr a Alexa em todos os dispositivos que tu possas ter.
Eu percebo isso.
Ou seja, eles não estão a tentar fazer com que seja um speaker também. Estão a tentar ficar na tua televisão, no teu frigorífico, no micro-ondas.
Certo. Isso já é um morfo na forma como esta tecnologia está a ser ou vai ser utilizada, não é?
Sim.
Portanto, já. E tu perguntaste
mais assim. Da gente interagir, a gente interage com voz. Estamos a ouvir um podcast.
Sim, mas é isso que eu queria dizer. Interagimos com voz, eu até compreendo isso, mas não é só com voz. O meu problema é que foi ao início havia muito esta questão de que, provavelmente a gente vai só precisar de voz para fazer compras e para fazer pesquisas e para fazer.
Não.
Eu acho que isso não faz muito
sentido.
É usar
a melhor maneira.
Até percebo o argumento que é mais cómodo em vez de estar a fazer o tapping na pesquisa, mas o feedback que eu quero, prefiro muito mais, e acho que qualquer pessoa é assim, prefere muito mais ver coisas visuais no ecrã do que estar a ouvir um ditado de tem sete
eu
opções.
Eu uso bastante para, por exemplo, eu tenho uma câmera de ver o meu filho para ver se está tudo bem com ele durante a noite, e está integrado com o meu Google Assistant e eu posso pedir para mostrar
sim,
a câmera na minha televisão. Eu posso pedir para, ou seja, está integrado, posso pedir para desligar as minhas luzes, que tenho smart light do IKEA. Ou seja, isto já está tudo, está a ficar tudo integrado com esses sistemas e estão a ficar cada vez mais úteis.
Só, a minha questão é que do ponto de vista de investimento, eu concordo que isto cada vez está mais integrado e que é mais uma possibilidade, e até pode ser uma questão cultural. A mim não me fascina, confesso, não é algo que eu vejo como útil, mas também já estou muito habituado ao uso anterior, mas mesmo assim,
sim,
do ponto de vista de investimento, e acho que isso é também aquilo que é importante perceber, o que é que tu achas que, ou seja, qual é o impacto que isto tem? Porque uma coisa era, ou seja, antigamente esta narrativa que eu estava a dizer era uma coisa para as pessoas identificarem muito mais polis.
A minha recomendação da semana vai ser uma destas.
Ok, pronto, era por aí, porque é que tu dizes, ok, o Google Assistant é mais utilizado e por aí a Google
já voltamos a falar nisto.
Está bem, então vá. Vamos passar então para a carta de notícia.
Sim.
Desta vez sou eu a partilhar uma notícia sobre o Covid e uma empresa médica que está a desenvolver testes, portanto não é tratamento, por assim dizer. O André já disse no início do podcast que falámos da Gilead e que ela agora o tratamento... O
pronunciamento correto acho que é Gilead.
Gilead, ok. Meu Deus. Pronto. Está bem. Que essa empresa teve o seu medicamento aprovado, o Remdesivir, e vai começar a ser utilizado. Eu, por acaso, vi alguns relatórios, alguns estudos, e vi que ainda é um pouco mixed bag, mas encontrou-se já... Espera, deixa-me só terminar. Portanto, primeiro havia um estudo que dizia que não tinha resultado. Esse depois, mas depois começaram a surgir mais...
Não foi um estudo que não tinha resultado, foi um estudo que foi cancelado a meio, que era um estudo que estava planeado para ser não sei quantos utilizadores, mas como na China, era um estudo na China, o estudo acabou porque na China deixou de haver coronavírus e já não têm participantes para terminar o estudo.
Sim, mas eles analisaram os dados que recolheram e não viram uma diferença significativa
Não viram significativa porque tinham muito poucos dados até o momento, mas já estava uma tendência de 20-25%. De melhoria, ou seja, eu vi o CEO da Gilead a falar sobre isso e que ele estava um pouco revoltado da maneira como venderam.
É verdade, eu percebo, mas isso foi a primeira coisa. Depois, exatamente, eu percebo. Depois também vi que apareceu agora já um resultado, portanto, testes mais sólidos e com uma maior pool de participantes, e que mostraram efetivamente que tem um efeito significativo. No entanto, aquilo que foi visto foi que consegui reduzir o tempo para pacientes severos, afetados severamente, reduzir o tempo de internamento de 15 dias para 11 dias. Isto, ou seja, não é um medicamento ainda que consegue fazer...
Isso é outra vez um bocado biased, porque é verdade que o P, ou seja, o resultado significativo das mortes, não foi tão claro como o tempo de estar no hospital, que reduziu de 15 para 11 dias, mas mesmo assim, esse tempo de 15 para 11 dias é 30% e pouco de melhoria.
Sim,
mas
sim.
As mortes também reduziram de 11.6 para 8%, que também equivalem a 30 e tal por cento.
É verdade. Eu só quero chegar ao... Portanto, o meu ponto não é que... Ou seja, acho que foi muito positivo e é bom que haja um medicamento que tenha...
E ainda só mais um ponto, depois não vou falar mais do... Porque eu ouvi o CEO falar há pouco. E outra coisa é que este trial foi para pacientes muito severos. Por isso é que também houve uma taxa de mortalidade mais alta. E este medicamento, supostamente, funciona melhor em pessoas com o vírus numa fase moderada, porque impede que o vírus se replique.
Pois, exatamente.
Vão agora começar a surgir os estudos...
Novos trials que vão incidir sobre isso.
Incidir sobre as pessoas que estão na fase moderada. E mesmo na fase avançada, 30 e tal por cento de redução de tempo de hospital e de tempo de mortes, não é? É muito, e é melhor do que, por exemplo, medicamentos da malária, que estão aprovados, e é um pouco de conta como o Tamiflu na swine flu também reduzia mais o tempo de hospitalização do que a mortalidade. Ou seja, acho que é uma coisa muito positiva que dada esta negatividade de todas as pessoas, nem não acreditam que nada é bom, mas eu acho que vai ter bastante impacto.
Exato, e foi precisamente essa a percepção que eu também fiquei, portanto não estou a discordar disso. A única coisa que eu queria dizer é que não é também uma coisa que, ou seja, cura por completo, ou não tem um 100% de eficácia, por assim dizer, é já uma coisa bastante positiva, é algo que é, como tu estás a dizer, é algo que era bastante necessário, a meu ver, porque eu interesso muito mais que hajam soluções desse género do que propriamente andar-se a discutir se o Estado bloqueia ou não bloqueia, ou abre a economia ou não abre a economia. Acho que as pessoas, para ficarem realmente com uma sensação de confiança, precisam de saber que há, pelo menos, medicamentos e tratamentos. E nesse
acho sentido, que as coisas são importantes discutir.
Sim, opa, mas na minha opinião eu dou mais importância à parte das soluções de tecnologia, mas científicas, vá, e não tanto a parte da política, mas pronto, compreendo que as duas são importantes. E nesse sentido foi muito bom, e eu trago aqui outra notícia também, de uma coisa muito positiva que eu achei, que tem a ver com uma empresa que é Co-Diagnostics, que conseguiu esta sexta-feira, também verificar, isto é uma claim muito forte, mas basicamente eles dizem que tem um teste que consegue com 100% de accuracy detectar se a pessoa tem um vírus, e é um teste à base de saliva e que já está também aprovado, e como tal eles têm, já têm uma redistribuição para os 5 continentes, e é possível que isto consiga, estes testes sejam rapidamente espalhados pelos vários países que precisam, e é um teste também à base de saliva, portanto não é tão intrusivo, ou pelo menos daquilo que eu consegui averiguar não me pareceu ser tão intrusivo como os outros testes estavam a ser feitos, e é um teste também relativamente low cost, portanto isto são tudo boas notícias. Aliás,
quanto tempo é que demora, sabes?
Por acaso isso eu não, eu estive à procura, mas dessa informação e não consegui.
E isto dá, sabes, dá se tens o vírus no momento, ou se dá também os testes de anticorpos, se...
Olha, são duas perguntas boas, e não, por acaso não sei.
Eu não conhecia esta empresa.
Okay.
E parece ser uma empresa muito pequena, não é? Que é só, tem um market cap de 300 milhões.
É uma empresa muito pequena, e que eles estão a desenvolver, portanto isto é uma spec stock, portanto é uma empresa relativamente nova, e eles têm uma tecnologia de desenvolvimento de testes, portanto eles focam-se em fazerem testes muito mais low cost, é a imagem de marca deles, e claro, como surgiu o Covid, eles tentaram aproveitar esta oportunidade e focaram-se no Covid, e conseguiram, por tudo indica, e claro que este número 100% é um número...
Eu não acho que isto seja possível, não é? 100% é uma coisa que geralmente, por exemplo, em machine learning, em inteligência artificial, diz que todos os modelos estão errados, mas alguns são úteis.
Exato. Epá, pronto, eu também não percebo como é que consegue-se validar. No entanto,
100% 100% parece-me logo assim um bocado de...
Sim, mas há coisas também positivas, que é aquilo que eu reparei, que foi ser low cost e não ser à base de saliva, que é facilmente coletado, porque o outro teste que acho que está a ser utilizado é com, pronto, tem a ver com o nariz, e é um pouco invasivo e doloroso para as pessoas, porque tem que ir bastante fundo. E este não sofre desse problema. Portanto, eu também acho que testes são muito importantes, especialmente se forem low cost, e para as pessoas conseguirem também voltar e também ver uma política de testes que seja, pronto, promovida pelo governo, para também conseguir controlar, caso não haja outros surtos, porque à medida que a economia vai abrindo, provavelmente vão ser os novos surtos.
Eu acho que os testes mais importantes agora vão ser os testes de serológicos que detectam se já temos imunidade ou não ao vírus, porque cada vez mais está provado que temos imunidade a este vírus, e aquelas claims que tinham sido feitas de pessoas na Coreia do Sul que tiveram o vírus e depois foram infectados outra vez, nos últimos dias veio-se a saber que eles nunca deixaram de ter o vírus e simplesmente estava alojado nos pulmões e não na saliva, porque estes testes, alguns deles não... Se temos o vírus numa parte do corpo e o teste é executado noutro, muitas vezes poderá dar resultados errados. Logo, este 100% de sensibilidade
deles, e foram.
Acho que é mentira só por aí, porque, ou seja, é um bocado estranho esta headline. Parece-me. Um pouco exagerado, mas...
Sim, mas foram... Não, e foram testados, tiveram estudos feitos oficiais na Índia, no México, nos Estados Unidos, e todos eles mostraram a mesma coisa. Portanto, todos eles mostraram os tais 100% de eficácia.
Mas a questão é qual é que é o controle, não é?
Claro, opa, certo.
Que é que eles estão... São 100%, mas para estes 100% têm que testar, tens que saber qual é que é a ground truth, não é? Tens que saber o que é que... E a questão é que se vão usar saliva para os dois, isso não está positivo.
Não tem a ver com saliva. Portanto, eu acho que os outros não foram necessariamente, é aqueles que estão a ser utilizados atualmente, nesta altura. Não me diz aqui, não é específico que tenha a ser com saliva. Epá, eu próprio acho que isto é um pouco suspeito, mas mais uma vez, isto já está a ser aprovado, também já vai ser lançado. Portanto, eles conseguiram receber uma aprovação da FDA. E também parece ser bastante positivo. Não é, portanto, eu estou aqui a ler, não é um teste de serologia, portanto, não, que esse sim vem se tens os tais anticorpos. E também
é só para ver se tens o vírus.
É para ver se tens o vírus. Pronto, relativamente ao tempo que leva o teste a ser, isso era um bom dado, mas não, por acaso aqui não tenho, e notícia estou a pegar também.
Eu só estou a tentar comparar um pouco com aquele da Abbott, que também é só com saliva. Ou se calhar não, o Dabbat não é invasivo, sei que não é invasivo, não sei se é tirar um pouco de do nariz ou se é com saliva, mas demorava muito pouco tempo também, ou seja, estava a tentar comparar, mas
eu inclusive esta, pronto, eu estive a ver esta stock. É uma stock, como tu tinhas dito, é uma relativamente nova, não tem a ver com a Gilead, que já existe há imenso tempo e já tem outras coisas no mercado. Eu até estive a ponderar se recomendaria, porque a stock, em resposta a esta notícia destes testes, subiu 18% na sexta-feira, passou a estar a valer 13 dólares, que é bastante. Mas, por outro lado, é uma stock que ainda não tem earnings positivos, e o price to sales dela está na casa dos milhares. Portanto, parece-me um pouco arriscado demais. E pode ser o caso de que hajam outras soluções melhores.
Eu acho que já começa a haver muita, muita, muita gente neste mercado de fazer os testes. Cada país tem os seus e... Ou seja, é um pouco se tornar um teste muito utilizado, uma empresa que tem só 300 milhões de market cap, não é? Apesar de ter um PE elevado ou o que for, vai se tornar muito maior. E se calhar é um bom investimento, mas parece-me um pouco arriscado, dado todas as opções que há, se não tem assim uma coisa muito diferente das outras. E eles estão-se a agarrar nos 100% de efficacy, e eu acho que é um pouco estranho. Esse número, mas...
Sim, é, também ter, é de ter cautela. Pronto, eu acabei por não decidir com um stock para recomendação, mas achei que a notícia também era uma notícia positiva e que, é como estás a dizer, é mais uma coisa que está a ser feita e a ser desenvolvida para combater este vírus e possivelmente fazer com que as pessoas percam o medo que têm de voltar à sua atividade normal.
Yeah. Sim.
And that's it. Então, vamos passar para as recomendações esta semana?
Sim, então vamos falar de smart speakers outra vez, como eu já dei a entender. E falámos um pouco dos smart speakers que estão, dado que a notícia também era dos Estados Unidos, falámos mais dos que estão presentes lá, mas eu vou novamente recomendar a Baidu, que já recomendei há umas semanas atrás.
Ok.
Desceu novamente um pouco, está um pouco mais alto do que eu recomendei na primeira vez, mas ainda está abaixo dos 100 dólares, uma stock que costuma estar perto dos 200, e é sem dúvida o número um de smart speakers na China. Eles têm um sistema operativo para smart audio, que é o Duer OS, e dentro muitos dispositivos, como mais uma vez como a Alexa, há frigoríficos, há smart speakers, há telemóveis, ou seja, muitos usam este sistema operativo da Baidu, que é o Duer OS. E está a crescer muito, mas mesmo muito, este segmento do mercado. E tal como falámos, tipo, a Baidu é uma empresa que também investe um pouco em ads, um pouco não, é a Google da... é considerada a Google da China, por isso estou um bocado a ir para ads ultimamente, que também investi na Google e na Facebook nos nossos desafio semanal, mas estou a reforçar esta posição por causa da sua dominância no mercado dos smart speakers, e também, como falei da outra vez, também é líder de software de carros autónomos na China e é líder de mercado de pesquisa e de ads, e parece estar um bocado subvalorizada. Então é a minha recomendação da semana novamente, e acho que o mercado dos smart speakers vai fazer com que eles estão um bocado com medo que comece a perder a dominance de search na China, porque há plataformas como a Tencent que estão a ganhar um pouco no mercado mobile, mas eu acho que, dado que está a crescer muito mais do que todas as outras no smart audio, eu acho que poderá um bocado combater o que está a acontecer, que é só uma tendência, que mesmo assim eles estão a dominar o mercado móvel também, de procura, mas esta tendência põe-me ainda mais confiante que vai ser uma boa aposta e uma líder de inteligência artificial chinesa.
É a tua sugestão. Opa, pois nós já tínhamos falado, né, da outra vez. Eu já não lembro quando tu sugeriste a Baidu, foi em qual podcast, foi no... tu não tinhas... Ah, não, foi no primeiro, exatamente.
Sim, okay. Foi no primeiro episódio.
No primeiro episódio. Exato.
Há 5 episódios atrás.
Há 5 episódios atrás, então vai ser o primeiro reforço do
Sim.
Guita na Bolsa. Ok, de uma stock já adquirida. Sim, estava aqui, enquanto estavas a falar, a olhar para o gráfico da stock, ela de facto desceu, está num ponto baixo relativamente desde junho de 2018, portanto é uma stock que não tem tido, tentado sempre a descer, não é? Um pouco também pelas trade wars, não é? Tem havido, isto já dura há imenso tempo.
Começou a descer no tempo das trade wars.
Exatamente.
E agora se calhar ainda vai descer mais, dado que sabemos que o Trump está outra vez, vai se calhar começar outra vez em trade wars com a China, ou seja, há um pouco de risco aí, mas eu não vejo muito mais downside nesta stock, não vejo que possa descer muito mais.
Já aqui uma coisa que me está a baralhar, André, e eu se calhar até me podes elucidar, porque ela, portanto, nesta altura, em julho de 2018, era uma stock que em termos do seu preço estava a 262 dólares, não é? Antes de começar a descer, e o PE que ela tinha, o preço, pronto, consoante os earnings, esse rácio estava nos 15. E agora, pronto, chegou a estar em território negativo, mas agora está a 118. Portanto, apesar de estar a um preço muito mais barato.
Não, está a 118 porque eles no outro quarter tiveram uma... Eles investem numa empresa que é a KI, que é a Netflix da China. E eles tiveram que pagar uma dívida só naquele quarter, que fez com que naquele quarter eles reportassem uns earnings muito baixos, o que é um pouco enganador, porque se fores ver o forward PE da empresa, está para aí a 2, está um valor completamente baixo, ou seja, o que estimam que vão ganhar no próximo quarter, porque não têm essa dívida, que é só one time debt, percebes? Ou seja, quando tu vês esses gráficos, que vês uma coisa contínua, que depois há um quarter que acontece uma coisa estranha, é porque tiveram que pagar ou alguma multa, ou houve assim uma coisa fora do comum que aconteceu.
Sim, neste momento o Ford PE no fim de vista está a 10, exato. Não, tu disseste há vários anos, não é? Pronto, eu só tenho aqui, não sei qual é, deve ser o ano seguinte.
Sim, mas
ou
esse,
o próximo
PE, esse PE que vês, 120, não é, não reflete o...
Já percebi, achei isto estranho. Sim, faz sentido, portanto eles pagaram uma dívida elevadíssima que tinham para aí, ou aliás, investiram na outra empresa, então os earnings ficaram completamente esmagados por causa disso.
Outra coisa boa desta empresa é que tem uma stake muito grande dessa Netflix da China, que também poderá crescer, e ao investir na Baidu também estamos um pouco a investir nessa IQ, que é uma empresa chinesa também.
Uhum. Portanto, isto também é um pouco na tese de que a China vai ser a primeira a recuperar, não é? Estás um pouco também...
Eu tenho algumas dúvidas nisso, porque eu tenho sou um bocado cético da estratégia de tentar conter o vírus e ter zero casos, porque agora a China, basicamente para continuar a fazer isso, vai ter que se distanciar um pouco do mundo. E espero que corra tudo bem, que tenhamos tratamentos eficazes mas eu acho que há risco de haver outros triggers e de começar outra vez a espalhar-se o vírus na China e depois haver novos, e vai haver esta trade war agora se calhar ainda mais intensificada com o Trump, ou seja, há riscos. Eu não tenho o futuro dos próximos anos, 2 anos, 1 ano, não tenho a certeza do que vai acontecer, mas acho que é um investimento bom a longo prazo, e eu pessoalmente vejo-me a investir agora neste momento nesta empresa, então acho que também é uma boa escolha para o nosso podcast por isso. Mas não estou particularmente bullish na China, como estava há 5 semanas atrás, estava ainda mais, acho eu.
Okay.
Esta é mais só por causa de ser do Smart Speakers e porque acho que está subvalorizado.
Uhum. Ok. Opa, pois eu acho que é uma empresa, é como tu dizes, é difícil para ti, na época, porque tinha-te perguntado a questão de, ok, de que forma é que o Smart Speakers, então, estás a pensar utilizar isso como estratégia de investimento. E aqui dá-me a sensação que os Smart Speakers, apesar de ser uma parte importante desta empresa, é uma empresa que vai muito para além disso, não é? É uma empresa que está a tentar se tornar a Google, que agora também tem a própria Netflix, portanto não sei até que ponto é que o Smart Speakers é uma parte fundamental do profit, vá, desta empresa, ou simplesmente é também mais uma outra coisa que eles têm, mas pronto, tu em relação a isso tens...
É a líder de IA da China e...
Exato, carros autónomos e tudo, não é? Inclusive,
sim.
Certo?
E pronto, publica mais artigos para conferências de inteligência artificial, e tem um market cap bastante pequeno para o que é, tem 35 bilhões de market cap, para uma empresa chinesa que é líder em muitas coisas.
Sim, parece... 26 bilhões é o market cap. Okay.
Parece-me subvalorizada.
Mas achas que os smart speakers é a fonte principal ou achas que essas coisas que acabaste
de enumerar? Acho que em termos de crescimento futuro vão contribuir bastante para ad revenues e para tirar mais dados ainda para fazer com que os ads sejam mais profitable, porque por exemplo o que estávamos a dizer há bocado, quando tu fazes uma pesquisa por voz, isso fica gravada como texto nos servidores da Google ou nos servidores não sei quantos, e eles depois usam essa informação também para, para fazer tailored melhores ads, e eu acho que é bastante importante, o líder de mercado neste segmento vai ser bastante importante daqui a uns anos. E as pessoas acho que ainda não estão muito a perceber-se disso, mas acho que vai ser bastante.
Eu confesso, pronto, que mantenho a minha opinião no sentido em que não estou ainda muito convencido que... Ou seja, acredito que o sucesso desta empresa não depende propriamente do sucesso dos smart speakers, depende mais de outras coisas, nomeadamente do sucesso então de... daquela empresa que eles acabaram de comprar e dos carros autónomos, mas pronto.
Há muita coisa que pode correr bem.
Acho que pode ser por aí. E também um pouco, a nível macro, um pouco do sucesso da China como potência, não é? E qual será o desfecho desta coisa que o Trump voltou a incidir, não é? Na sexta-feira.
Mas isso acho que é a curto prazo, isto com o Trump. Ou seja, a curto prazo vai fazer com que ela deixe muito... subir, provavelmente não vai fazer com que ela suba muito, mas pode fazer com que ela deixe ainda mais. Mas a longo prazo, mais uma vez, é aquela história que falámos, é o que é que o preço que custa a quinta, não é? E se a empresa for boa e tiver valor, a longo prazo vai valer mais.
Sim.
A curto prazo, não sei, não consigo prever o que...
Ok. Tá bom, pronto, acho que sim. Podemos passar para a minha então?
Sim, sim.
A minha é uma empresa que é um REIT, que é o semelhante também, portanto, não, eu já tinha recomendado um REIT anteriormente, que é o ABR, que correu bastante bem, não estava à espera que corresse tão bem, para ser honesto. Mas não vou recomendar o mesmo, tive um pouco a investigar sobre REITs e à procura também e de outras oportunidades para diversificar e para não focar-me apenas nenhum, até porque isto dos REITs, pronto, há várias estratégias, da forma, portanto, um REIT é um trust fund que investe em real estate e depois pega nos lucros que tem de rendas desse real estate e distribui pelos acionistas, basicamente, de uma forma assim muito simplista, tem a ver com isto. Agora, claro que há muitas estratégias, portanto, no tipo de real estate que eles apostam, pode ser mais comercial, pode ser mais residencial, a forma como estão distribuídos só nos Estados Unidos ou na Europa, ou dentro dos Estados Unidos estão dispersos pelas várias cidades, ou também abrangem zonas mais rurais, portanto existe muita diversidade só nesta coisa, neste tipo de investimento muito particular, que tem uma vantagem, que é, tipicamente são investimentos que têm bons dividendos, portanto, eu vou dizer já o nome do REIT em particular.
Não têm só bons dividendos, geralmente quando se investe em REITs, investe-se por causa dos dividendos, e estas empresas são até obrigadas a dar acho que 90% dos ganhos como dividendos aos
exato, aos exato, essa é outra questão.
Para ser considerado REIT.
Exatamente, portanto, existe uma obrigatoriedade da própria parte da empresa, portanto, não é como empresas de investimento típicas ou de growth que podem decidir pegarem todo o capital, todo o lucro que tiveram e reinvestir para expandirem. Aqui há essa regulamentação adicional que faz com que estas stocks também do ponto de vista de dividendos sejam mais regulares, e isso também é um plus nelas. A questão, pronto... Pode parecer um pouco estranho, aliás, visto que nós estamos, aliás, este concurso que temos não tem em consideração dividendos, aliás foi uma coisa que o André também já levantou esse ponto, se a gente devia ou não considerar dividendos, e então parece estranho estar pode parecer estranho estar a sugerir duas stocks que o ponto forte ou o maior selling point é dos dividendos, mas eu vou tentar explicar porquê. É que, na minha visão, ainda vamos passar por um período deflacionário, e eu estou aqui, portanto, eu vou também partilhar um artigo que é do Seeking Alpha, a explicar que os REITs são um bom período, são um bom tipo de investimento, né, em períodos deflacionários. O que é um período deflacionário? É simplesmente um período onde a moeda valoriza, portanto o dólar fica mais forte, neste caso os Estados Unidos, e tudo o resto, os preços vão caindo, inclusive o das ações. Portanto, já tivemos o primeiro crash, que foi deflacionário, temos agora o Banco Federal, o Fed, a tentar combater isso e aumentar imenso a money supply. Portanto, houve um aumento extraordinário de dinheiro, assim já está no sistema. E, no entanto, isso refletiu-se no rally que vimos nestas duas semanas que passaram, não, neste mês, aliás, e eu acho que não vai ser suficiente, ou seja, acho que este rally, estou com a expectativa de que ele...
Então achas que vai haver deflação e não inflação, mesmo com o que o FED está a fazer, de imprimir no IPA?
Sim, eu acho que vai continuar a haver deflação.
As pessoas estão em casa e não gastam dinheiro, e então vai haver deflação.
Exatamente. E não só, existe uma procura, porque como o dólar tem aquela questão de ser a reserva mundial, existe bastantes países que estão a ficar dólar shorted, ou seja, estão umas shorted de dólares, inclusive a China, curiosamente. A China neste momento tem menos dólares em posse nas suas treasuries do que tem dívida em dólares, e tudo isto faz com que haja uma procura excessiva ou extraordinária por dólares, o que o FED tenta combater, não é? Mas também tenta fazer de uma forma moderada, não é? Ou não é bem moderada, porque aquilo é tanto dinheiro que é difícil perceber a moderação ali, mas eu acredito que é possível que ainda haja hoje um outro crash deflacionário e que isso tenha impacto nas ações, portanto, que elas, por causa disso, das pessoas pararem de voltar à sua atividade económica, disto não ser apenas uma recuperação rápida, das pessoas ficarem com mais medo de investimento ou de investir o seu dinheiro, ou de gastar o seu dinheiro, isso tudo pode traduzir-se num período deflacionário ainda extenso. E os REITs, nesse sentido, acabam por ser uma salvaguarda, porque...
Qual é que é o ticker symbol que recomendas?
Ah, desculpem. O ticker symbol é o WePayCare, que tem a WPC. WPCarry. Portanto, este REIT em particular é um REIT que tem... eu escolhi porque eles têm propriedades não só nos Estados Unidos, mas também como na Europa. Portanto, 60% das propriedades que eles têm estão nos Estados Unidos e 40% estão um pouco espalhadas pelo mundo, mas principalmente a Europa como segundo lugar. É também uma empresa que está extremamente diversificada, que já existe há bastante anos e tem tido sempre um crescimento do seu dividendo. Aliás, é aqui dito na notícia que o dividendo cresceu durante 23 anos de forma seguida, e é também uma stock que teve uma quebra neste último crash, né? Teve uma recuperação.
Sim.
Tal como as outras todas, portanto, não é, ou seja, todas elas teve, mas continuou a pagar os dividendos, mesmo após o crash. Portanto, a última vez que foram pagos foi a 30 de março, portanto, não cortou os dividendos. Os dividendos atualmente são de 6%, ou 6,6%. E é uma stock que, do ponto de vista, pronto, não teve um earnings agora um pouco negativo também, mas acredito que a longo prazo, se efetivamente houver este período deflacionário, vai ser vista como uma salvaguarda e vai haver pessoas que investem e põem, ou seja, que preferem investir em coisas mais seguras, nomeadamente em real estate, e isto acho que é uma das formas mais lucrativas de o fazer, na minha opinião. E pronto, é por isso que é a segunda stock neste sentido que eu estou a sugerir, até porque uma das coisas que é boas, que é muito bom nas stocks de dividendos, é que mesmo que exista a longo prazo, mesmo que exista uma quebra no seu valor, elas acabam por fazer compounding com elas próprias.
Pronto. Eu não sei se vamos estar num período de deflacionário grande, nisso eu não concordo a 100%, até poderá Poderemos estar num período um pouco inflacionário, se isto se resolver rápido, com o dinheiro todo que foi injetado na economia, poderá se tornar. Mas os REITs estão undervalued também e desceram bastante, ou seja, provavelmente será um bom investimento. E está com dividend 6,66%, especialmente para quem quiser investir nesta empresa, se for segura, que eu ainda não investiguei o suficiente, parece ser um bom investimento e até poderá também valorizar o preço da ação, não só o dividendo, que é o que estás à espera, não é?
Eu estou à espera das duas, valorização nos dois sentidos, não só no dividendo. A stock tem, em termos de preço, é uma stock que tem dado, portanto ela já tem alguma história, mas nos últimos anos tem dado sempre na casa dos 105, portanto ela agora, se uma pessoa comprar no valor de 60, está a comprar no valor que ela esteve desde 2013.
Parece que estás a investir bastante nos REITs, no nosso desafio semanal, e eu estou aí pousado.
É a tendência.
Ok, então acho que isto era...
Sim, mais um episódio.
Este episódio. Então, exatamente. Até para a semana.
E até para a semana, pessoal. Então vá.
Tchau.